Então é isso aí, estamos aqui diretamente do Estúdio 3 com o TKR.
Salve.
Estamos aqui de Jazz TKR.
É isso.
Eu vou me tirar de cena aqui para, né, sair do quadro e vou botar a música.
Vou falar de amor, né? Daquele jeito. É isso, SJP, TKRMC. Quem quiser acompanhar um pouco do meu trampo lá, só entrar lá no Instagram, TKRMC, certo? Daquele jeito. Ei, a gente vive muita guerra. Às vezes é necessário amor, amar daquele jeito. Vem, amores vividos, alguns esquecidos. Serviu de ensino, mas outros pra nada. Me tornei só mais um indivíduo buscando a verdade secreta, eu não volto pra casa. Se eu soubesse que ia ser isso, eu não tinha passado. Tinha fugido, eu não tinha nascido. E se for pra viver desse jeito, que seja de forma decente. Que nem minto as minhas escolhas, no final me levaram pra frente. Queria ser igual a você, mas que bom que eu sou diferente. É que aí você nunca enjoa e fica comigo pra sempre. Errei muito no meu passado, mas mudei por você no presente. É claro que eu sou egoísta, é que eu te quero pra mim. É que a vida é pequena e nessa caminhada vai ser nós dois até o fim. E se hoje eu pago a vista, aprendi a viver sem o Jim. Deita aqui na minha cama, que eu te faço um carinho. Em tão pouco tempo, claro que eu te amo. Isso levou tempo, cê mudou minha vida. Quando levou vida pro meu dia que era cinzento, pisei em cacos de vidro, em amores que tomaram tempo. Cê me abraça e diz que sou seu mundo. Eu te olho, te beijo em seguida. Pra te ter eu já conto o segundo. Não tem graça sem ser na minha vida. Cê me olha e diz que sou seu mundo. Eu te olho, te beijo em seguida. Pra te ter eu já conto o segundo. Não tem graça sem ser na minha vida. E não tem graça sem ser depois do gin. Olha que eu nem bebo. Se tiver comigo, juro, nega, que eu não tenho medo. Depois do gin, olha que eu nem bebo. Vamos casa logo, nós se ama. Que se foda se é cedo. Yeah. E que se é cedo, vem. E que se explode. E que se explode. E que se explode. Que se exploda se é ser. Amores vividos, alguns esquecidos. Serviu de ensino, mas outros pra nada. Me tornei só mais um indivíduo buscando a verdade secreta, eu não volto pra casa. Se eu soubesse que ia ser isso, eu não tinha passado. Tinha fugido, eu não tinha nascido. E se for pra viver desse jeito, que ser forma decente. Que nem todas as minhas escolhas no final me levaram pra frente. Queria ser igual a você, mas que bom que eu sou diferente. É que cê nunca enjoa e fica comigo pra sempre. Errei muito no meu passado, mas mudei por você no presente. É claro que eu sou egoísta, porque eu te quero pra mim. É que a vida é pequena e nessa caminhada vai ser nós dois até o fim. E se hoje eu pago a vista, aprendi a viver sem o Jim. Deita aqui na minha cama, que eu te faço um carinho. É isso.
Massa. Coisa fina, hein, meu irmão.
Agradece. Essa é uma lovezinha. Esse foi o sonzinho que eu fiz pra minha querida.
Não é por nada que o cara começou falando, vamos falar de amor, né?
Você viu?
É isso daí, mano.
É tão difícil falar de amor, né, mano? Ou não é? Ou você acha que é fácil?
Eu acho que... Eu particularmente, pensando por mim, assim... Eu acho que a música é muito mais fácil você falar de amor. Pelo menos pra mim é muito mais fácil falar de amor. Porque a minha construção musical, quando eu faço as minhas letras, elas sempre são relacionadas a coisas pessoais minhas. Assim, tipo, foi uma vivência que eu tive aqui com uma companheira, foi um sonho que eu tive ali de uma coisa que era muito importante pra mim.
Sim.
Então, tipo... Eu sou uma pessoa que gosta muito de política, mas nenhuma música minha fala de política.
Tem política.
Você entende? Então, tipo, eu falo daquilo que eu acho que é o mais verdadeiro na música, que é o amor, tá ligado?
Massa.
Então,
sim.
Toda vez que eu vou falar alguma coisa das minhas, pelo menos ela tá nesse espectro.
Bom, poético.
Massa. Não.
Né? Sim, né? Nossa. Achei da hora, interessante.
É uma extensão. Eu acho que é indiferente. Tem vários músicos, amigos meus, que conseguem fazer da música uma paródia, assim, uma paródia criativa, tipo, sem ser uma base de uma música que já existe. Ele cria uma base e cria uma letra ali brincando de coisas que não tem nada a ver, assim. Assim como tem amigos que conseguem falar de amor e política, conseguem falar de política na música, eu não consigo.
As só fala de amor.
Elas vão. É, são sempre de alguma coisa, uma desilusão amorosa que eu tive, ou algo que. Pra mim é muito forte a pira do sonho, irmão.
Sonho.
Eu tenho algumas músicas que são coisas pessoais minhas, de desejos que vieram de dentro de um sonho que eu tive.
Cara.
De eu acordar num dia, muito tempo depois desse sonho, e falar, caramba, eu tenho que escrever aquilo. Tipo, você entende? Eu não esqueci. Sim. Desde o dia que eu sonhei.
Uhum, é algo que fica marcado, né?
É, exatamente.
Uhum.
Eu penso assim, se isso ficou gravado todo esse tempo na minha cabeça, é porque faz algum sentido, assim.
Sim.
E daí, geralmente, é uma informação que vem de um filme. Daí você faz uma relação com a cena de um filme,
você
uma
constrói
coisa
aquilo.
Sua, e o teu cérebro processa aquilo, na hora que você tá dormindo, ele te joga uma cena do filme com uma coisa sua. Você entende?
Cara, ele pega, ele constrói o próprio filme, tá ligado?
Exatamente. Ele criou aquela bolinha visual na minha cabeça ali e deixou eu assistir aquele filminho.
Nossa.
Então, tipo, as minhas músicas mais significativas são as que vieram de sonho.
Bacana.
E geralmente tem alguma coisa relacionada a sonho no nome. Sonho, sonho espelhado, desejos, sonhos, né? Que o desejo veio de um sonho. Então, eu sempre falo isso para as pessoas. São, enfim.
É uma, é uma forma de inspiração, né? Tipo,
enfim,
é massa.
Exatamente. Então, a minha forma de inspirar é o amor.
Ó,
então,
tá,
sempre quando eu for escrever alguma coisa, vai ser nessa linhagem.
Vai ser na forma poética.
Mas me fale mais.
Vamos lá.
Falar de amor é bonito, falar de relacionamento é legal, mas pandemia, irmão.
Cara,
como é que foi essa pandemia pra você?
Putz, mano, foi cabuloso, acho que pra todo mundo. Se adaptar a uma vida nova, tipo, tá ligado? Totalmente, mano, a gente precisou usar máscara, que é uma coisa que... Eu acho que creio que todo mundo zoava os coreanos por fazer isso dias normais, tá ligado? Os caras estão usando máscara, mano, com a fita. E nós agora, pá, com a máscara na cara. E, tipo, foi foda, foi complicado. Eu entrei home office no começo da pandemia também. Trampar em casa foi, nossa, mais cabuloso ainda, porque você parece que seu corpo não quer trabalhar. Seu corpo tá ali em casa, tá em casa, mano, tá ligado? Aí você tem que se adaptar a isso, tem que se adaptar ao jeito que você vai cumprimentar as pessoas, aos lugares que você vai frequentar, pensar mais. Eu acho que essa pandemia trouxe pra gente também o aprendizado de pensar nas pessoas. Tipo, se eu sair, posso prejudicar alguém. Então eu acho que trouxe esse pensamento também pra gente. Infelizmente perdemos muitas vidas. Algo que infelizmente é algo que não tem como voltar atrás, né? Mas serve de, eu acho que, lição e aprendizado de vida mesmo pra gente, pra começar a olhar mais pro próximo, olhar mais pro lado, próprio nariz, às vezes, tipo, começar a pensar mais. E acho que é isso, ensinou muita coisa. Eu acho que a pandemia foi, eu acho que, uma escola pra todo mundo.
Foi difícil pra todo mundo, mas em cada caso é um caso, né? Porque
cada
pessoa trabalha de uma forma diferente,
com
as necessidades sendo desestruturadas, sendo, não desestruturada, mas sendo tirado ali aquele processo que você executa, tudo fica mais difícil, né?
Sim.
Não tem como falar que não. E as vidas ceifadas aí nessa história foi bem pesada mesmo, mas eu particularmente, parente, eu não tive ninguém que morreu.
Eu também, graças a Deus, não.
Mas eu tive alguns amigos da classe artística, assim, que eram pessoas um pouco mais velhas, que pegaram, sofreram, e alguns que faleceram, né? Tem aí o ator mais conhecido aí brasileiro, que foi o Paulo Gustavo, né? Que,
sim,
que morreu, e o Aldir Blanc também, que morreu bem no comecinho. Tá certo que o Aldir Blanc já tava bem velhinho, mas... Mesmo assim, foi em decorrência.
Uma perda bem.
Foi por causa dessa merda aí que ele morreu.
É.
E você falando, né, do bullying com os orientais, né, com eles por usarem máscara. um negócio, a gente não pode falar que se originou lá, porque seria muito leviano.
É.
Mas por eles terem esse cuidado, a gente imagina que... A gente, né, não tem como não adentrar nesse assunto, mas só para ficar mais nítido. Que não tem como falar que é bullying para eles, deles, assim, porque eles conseguiram controlar, mesmo tendo uma população enorme lá,
sim,
eles conseguiram controlar o negócio.
Com certeza.
Você entende? Tipo, daí vão falar das políticas do país, né? Não tem o que falar. Não tem o que falar. Tipo, a partir que o governante maior da nação deles fala pra eles, ó, a sua vida está sendo monitorada de todos igualmente, é isso que a gente precisava ouvir, tá ligado? Se ninguém, tipo, fingindo tomar um sorvete pra estar sem máscara dentro de um shopping.
É.
Entende?
Sim.
A gente tá no país que a galera prefere dar um jeito.
Burlar a situação.
Exatamente, burlar as coisas.
Jeitinho brasileiro.
Benesses próprias pra achar que tá por cima. Então, eu falo assim, os orientais, o negócio foi descoberto lá. E lá eles conseguiram controlar, mesmo eles tendo milhões de pessoas a mais que a gente.
É que a educação deles já é outra, exatamente, né? Tipo, exatamente. Os caras já têm de berço lá, não. Você precisa usar o álcool em gel, você precisa usar a máscara. Então eles já têm um controle maior. O Brasil, eu acho que é muito a Deus dará.
É
tipo, o que vier, nós bate no peito, se morrer, morreu, se não. Infelizmente, eu acho que, na verdade, é uma cultura brasileira em todos os aspectos. Seja politicamente, seja religiosamente, seja culturalmente, eu acho que tudo. É uma bagunça total, eu acho, da gente mesmo. Uma forma cultural, eu acho.
Não tem, às vezes a gente fala, né, pra não falar de política. Não tem como a gente não falar das coisas, porque a gente depende, né? A forma cultural que a gente se veste, que a gente come, a gente depende de não de um posicionamento político, mas do direcionamento político que seu governante deve.
Isso.
Como ele deve conduzir. Enfim, mas pra não ficar explanando nesse papo, que é mais chato, e falar daquilo que interessa, que é o que a gente gosta.
Isso.
Mas todo artista tem sim o seu posicionamento político.
Com certeza.
Diferente se é A ou B, ou C ou D.
É isso.
A gente, todo artista, ele é um socialista. Ele é progressista.
Então, com certeza.
No sentido bom da palavra. Mas só pra enredar isso daí. Segue o baile, sabe?
Bora.
Segue o baile, porque a gente tá num momento difícil, mas é aquilo que a gente falou, as guerras que vêm pra fortalecer. E a gente tá numa guerra, sim, a gente tá numa guerra pra tentar salvar o mais... a quantidade maior de vidas possível, sabe?
Sim.
Com os cuidados, com... Enfim, com o fino, o trato fino com o seu a pessoa que está em volta ali com o seu familiar, você sabe que você não vai sair no negócio, se infectar e vai lá ver sua avó no almoço de domingo e dar um abraço nela, sendo que é uma pessoa que mais está vulnerável. Apesar que agora não tem mais essa de o mais velho ou o mais novo, tá todo mundo...
É geralzão, né?
Já tem tantos mutantes desse vírus aí, que é igual a gripe, né? Tipo, a gripe, ela... Você nunca pega a mesma gripe, você entende? Você sempre vai pegar uma nova gripe, porque o teu corpo já pegou aquela...
Já tá imune
aqui. Daí ele vai. E esse vírus que tá aí agora é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, de Deus, os caras vão falar assim, vem de lá do outro, enfim, não tem como denominar isso. Mas
sim.
Enfim, mudando de saco pra mala, que o que importa é o que interessa, como dizia o sábio profeta. Estamos a 4 minutos de entrar no nosso intervalo e queria que você mandasse uma poesia aí, uma coisa...
Uma poesia?
Livre, assim.
Fechou?
Vou até reduzir minha tela aqui. Manda ver.
Aí. Cadê meu respirador? Tô respirando só dor. Isso é reflexo de um governo que sempre me roubou. Ah, mano, pelo amor, vocês querem um ditador e tudo que tá acontecendo é o pano que vocês passou. Sonho de todo pivete sempre foi ser jogador. Eu descobri o meu quando eu ouvi John Gadot gritando fogo nos racistas, a direita se revoltou. Daqueles 80 tiros, defende o atirador. Eu não vim pra agradar, nem fazer o que vocês pedir. Troquei água benta por Hennessy. Deus acima de tudo, essa história eu já vi. Gigante é minha avó com a força de Davi. Então, deixe que digam, que pensem, que falem, deixe isso pra lá, continua trabalhando. Enquanto eles falam coisas que não sabem, me afirmar tá forte e meus irmãos lucrando. Então, deixe que digam, que pensem, que falem, deixe isso pra lá, continua trabalhando. Enquanto eles falam coisas que não sabem, me afirma forte, meus irmãos lucrando. Entendo sua revolta, que droga não é conceito, mas não é a substância, você sabe, seu preconceito. Eu fiz muita merda, admito, não sou perfeito, mas passaram dos limites chamando Jack de prefeito. Sei que vai ser doce a vingança dessas mina, que usa poesia, pique cora coralina. Sei, vai ser difícil, estão prontas pra batalha, mas é alívio pra quem sofre com a força de Dandara. Pretos perseguidos, tipo carro em fuga. Não esqueço de João no Carrefour. Mas esses merda de vice que são sanguessuga, e eu vou levar a verdade seja onde for. Pretos perseguidos, tipo carro em fuga. Não esqueço de João no Carrefour, mas levo a verdade seja onde for. É isso. Muita fé.
Muito bom, muito bom. Falando aí, né, de várias colocações sociais, você falou dos negros aí, me veio uma... É aquilo que eu tava te falando, não tem... Eu sou uma pessoa que gosto de acordar e dormir sabendo como é que a gente tá no país, como é que as coisas estão colocadas, né?
Uhum.
E a gente acabou de perder uma representatividade aqui em Curitiba como vereador.
É, eu fiquei sabendo desse rolê.
O Renato Freitas, que foi colocado como invasor de igreja, né?
Pois complicado.
É. Complicado. Só pra avisar que aquela igreja foi feita em cima de negros.
Tá ligado?
É um cemitério de negros.
Exatamente.
Foi feito por negros. Tá ligado? Então você vai falar que um negro não pôde entrar lá dentro. E que ele entrou forçando. Isso é muito grave, cara.
É, cara, tipo, eu acho que no Brasil a gente tem essa deficiência também de que uma igreja católica, se você entra protestar, você é banido de um trabalho que você demorou anos para conseguir. E um terreno candomblé é destruído a, tipo, 3 por dia, tá ligado? De boa, como se fosse a coisa mais normal do mundo, tá ligado? Sendo que o Brasil inteiro foi construído sobre mão negra e indígena, entendeu? E quem são os discriminados hoje? Os negros e os indígenas. Então, são valores distorcidos que é difícil entender. Foda. Muito difícil. É.
Estamos indo aí para o nosso intervalo e voltamos na sequência aí continuando com a nossa conversa. Valeu!